E aí, galera? Mais uma semana, então, aqui no Discos e Girafas. Olha só, eu aqui, o Felipe, analisando mais um álbum com o Pedro, que deve estar aí de fundo, já ouvindo.
Isso aí.
Mais uma vez, então, aqui, dessa vez um álbum recomendado por mim, na verdade, dois EPs, né, pequenininhos aí, do grupo Sungazer, que a gente vai falar um pouco
do
melhor.
Duo, né?
É, o duo. Eu chamo de grupo porque eles acabam... acabam
só
sempre
como um grupo, né?
E acaba sempre tendo convidados quando tem performance, mas tem os
verdade.
Dois principais que são fixos, né?
Boa.
É isso. E aí, Pedro, tudo de boa? Como é que estamos aí essa semana?
Cara, tudo de boa, tudo na mesma aqui. Mais uma semana de muito trabalho, né? Essa semana aí semana de Black Friday, né, cara? Então eu que lido direto com cliente e tal, no meu trabalho, foi uma loucura, assim. Muitos chamados, assim. Mas estamos vivos, sobrevivi a isso. E estou aqui mais uma semana para falar aí sobre música, sobre um álbum.
É isso aí, né, cara? Black Friday pegou todo mundo despreparado até, assim... Eu também lido direto com o cliente, então é complicado, o fluxo foi realmente foda essa semana, mas é isso, faz parte e assim, você conseguiu aproveitar promoções? Pegou alguma coisa da hora aí?
Cara, esse ano não, eu não teve nada específico, quer dizer, sim e não, mas acho que ano passado eu aproveitei melhor, cara. Ano passado eu comprei os monitores que eu uso hoje pro trabalho, comprei um aspirador bacaninha, comprei bastante coisa, cara, ano passado. Esse ano eu fiquei mais de boa.
Eu também. Na verdade, é muito difícil. Eu sou... Assim, eu acho que os cookies do site devem me odiar, tá ligado? Porque eu mostro muito interesse em muita coisa e nunca compro
sim.
Porra nenhuma. Então, deve ser maior frustração do caramba. Beleza, então, é isso aí, cara. Agora, então, que a gente já sobreviveu esse período de compras loucas, pessoas se matando aí pra comprar as coisas na porta de loja. Ainda bem que isso não acontece pra cá, viu? Eu fico feliz, mas você vê uns vídeos que dá até medo, cara. Tem gente se atropelando.
Verdade. Quanto tempo você acha que alguém consegue sobreviver, já que você falou em sobreviver a Black Friday? Quanto tempo você acha que uma pessoa consegue sobreviver olhando diretamente pro sol?
Mano, o quê? Olha, nada assim... Não, então, pois é, mas seguindo essa linha...
Ninguém pode morrer olhando pro sol, né?
Assim, morrer
tempo,
não.
Será.
Não, morrer acho que não, cara.
Mas
não.
Se fuder muito, perder a visão talvez, né? Dependendo.
Mas isso que você falou até me lembrou um negócio. Mas, tipo, o sol, beleza, o sol é foda, mas eu acho que... Aqueles lasers, tá ligado? Que você pode comprar por 5 pontos.
Pode crer.
Eles são... a intensidade concentrada deles acho que é até mais forte que a do sol. Por isso que falam pra você não apontar pro
olho,
avião.
Né, das pessoas,
pra avião,
pode
pra
crer,
galera
mano.
Nos palcos.
Foi até
porque...
proibido, né?
Foi.
Esses bagulho por um certo tempo, porque tava interferindo com o trânsito aéreo e uns bagulho assim, mano.
Então, em estádio, jogos de qualquer esporte também não pode levar,
pode
porque
crer.
Essa porra realmente fode mesmo.
Mas enfim, diferente de ficar olhando pro sol por muito tempo, a gente ouviu o Sungazer, né, essa semana, que como você falou, é uma dupla, né, são dois instrumentistas, e diferente de ficar olhando pro sol, essa semana dá pra gente ficar ouvindo muito tempo essa banda tocando aí, né, cara?
Sim, é isso aí, muito boa, agora que eu me liguei, na real. Muito bom, Sungazer, real, muito bom,
crer.
Sensacional. Então vamos lá, vamos já introduzir para esse duo, né? Começando então assim, cara, bem rápido, como que eu descobri eles, né? Porque a gente vai ver que esse duo é feito pelo, né, constituído pelo Adam Neely e o Sean Crowder, né? Que são uma
baterista,
dupla,
né?
Exato, são uma dupla dinâmica, já vou falar um pouco melhor. Dupla Dinâmica parece nome de filme da Sessão da Tarde, mas é isso.
Pode crer.
Eu descobri esses caras, o som deles, em 2015, mais ou menos, quando eu tava nos comentários do YouTube, numa música da label, né, da Records, Monster Cat, que é de EDM, assim, no geral.
Entendi.
E eu tava ouvindo uma música de drum and bass lá da da Label, e aí falaram lá nos comentários, olha, achei, né, escutem não sei o que do Sungazer, que era I Walk Alone, que tem mesmo uma pegada mais drum bass, né, aí foi aí que eu descobri, mas na época eu nem sabia quem era o Adam, nem via os vídeos dele, enfim, então foi uma coincidência bacana, mas então já vou até introduzir isso pra falar quem são eles, né, Pedro?
Claro, então,
quem,
por favor.
Quem são esse, né, quem é Sungazer? Assim, eles se intitulam um duo de electro jazz, né? E electro jazz eles colocam que é uma fusão de jazz fusion, 8-bit, glitch, EDM e tal. E,
é assim, isso aí, velho.
É isso, literalmente. A gente vê todas essas influências no som deles. E é constituído pelo Adam e pelo Shawn, como eu disse lá, né? O Adam é baixista, mais conhecido por ser um youtuber de música, assim, no mundo, né?
O Adam, apesar de ser baixista, toca outros instrumentos também, né?
Sim.
Tem um puta conhecimento, inclusive.
Pois é, tem um puta conhecimento com outros instrumentos e principalmente de teoria musical, porque ele se formou em, se eu não me engano, eu não lembro qual é o nome da universidade, mas alguma coisa de jazz, né, na universidade.
Formação clássica, né?
E de improvisação, então ele manja muito de teoria, mas ele se intitula como baixista, mesmo ele tocando
outros
instrumentos e produzindo, tá ligado? E só que hoje ele é muito conhecido pela parte do YouTube mesmo, nessa parte da teoria musical e tal, e é da hora, eu até conheci o trabalho dele depois, e depois que eu associei uma coisa a outra, eu não sabia que eles
caralho,
eram...
Caralho, que da hora, eu fui o contrário, eu conhecia já o Adam Neely, o canal do YouTube dele, inclusive, cara, eu indico demais, assim, pra quem gosta de música, teoria musical, um canal sensacional, ele fala sobre várias coisas, e não só teóricas musicais, mas em alguns momentos ele comenta também como música e sociedade também, que é uma parada bem louca, assim.
Exatamente,
então é bem da hora.
É foda. Tipo, como, por exemplo, como o jazz influenciou o movimento pró, né, negro nos Estados Unidos e tudo mais. Então, assim, muito foda. Assistam a Adam Neely, mas, enfim, é inglês, né, pessoal? Então não tem jeito. A maioria dos vídeos tem legendas, a galera faz, mas, vale muito a pena conhecer o trampo dele. E o outro lado do Sungazer era o Shawn Crowder, que ele é um baterista muito talentoso, mas que hoje em dia também começou a fazer vídeo educativo também para YouTube, mais voltado numa parte de performance mesmo, rítmica, né? Que, claro, é a área dele, né? Mais a fundo. Só que aí, no caso, não. Ele não é conhecido por ser youtuber. Na verdade, ele é conhecido, assim, entre aspas. Ele é bem menos conhecido que o Adam, claro. Mas ele é conhecido, entre aspas, pelo trabalho dele e performance como baterista, né? Nesse cenário de Nova York. Uhum. Porque a banda, né? Sim. Esse grupo é de lá, né? De Brooklyn,
exato.
Nova York. Então, é dessa região que eles fazem esse duo, né? E que criou essa galera. Então, eles produzem, ambos produzem juntos, né? Só que eles fazem de uma forma que é a performance né, tem uma sensação de ao vivo mesmo na gravação, porque, por exemplo, a bateria é muito orgânica, não tem programação, né? O baixo também, e são, assim, são instrumentos de fundação da música, né? Então, isso já dá uma
com
cara
certeza.
Bem orgânica, né?
Inclusive, eu, só pegando o gancho, Felipe, eu vi uma entrevista, um vídeo, onde eles explicam o processo de criativo dos dois, e parece que o Shawn mandou, pelo menos no volume 1, mandou alguns solos de bateria, algumas bases, e aí o Adam Neely trabalhou em cima dessas bases de bateria para criar as melodias e tudo mais.
Então é um trabalho bem experimental e que flui de uma forma orgânica, usando mesmo como os instrumentos que eles têm para eficiência. É bem legal, é bem bacana.
Sim.
Inclusive, deve ter uns vídeos da Drunk Live, né, que foi uma mais recente, mais que assim, que ganhou espaço mais pro Sungazer, e dá pra ver que é diferente do que soa produzido, mas tem toda a fundação da música lá, então é bem legal a maneira como eles performam ao vivo, né?
Sim, inclusive, eu só ia adicionar mais uma coisa que é interessante pro background do Shawn Crowder, ele é baterista, né, então já ficou bem claro isso aqui, ele sempre tocou em bandas de jazz na escola e durante os estudos dele, mas uma coisa que eu achei interessante é que ele também já estudou, já tocou em banda de rock e também já estudou bastante ritmos afro-cubanos e música brasileira também. Então isso é um bagulho bem interessante que mostra o alcance, né, o range de conhecimento de bateria que tem o Shawn Crowder, e eu acho que nas músicas do Sungazer isso fica bem nítido, assim, né? Eu nunca vi um ritmo parecido.
Um com o outro, né?
Um com o outro, ele consegue variar bastante isso. Esse já é um dos pontos positivos falando já dos dois álbuns do Sungazer e do som que eles fazem.
Da hora, Porra, muito bom, Pedro. Eu não sabia desse, desse background. É. Não, na verdade, eu não conheço assim tanto a fundo os dois. O Adam é muito mais fácil porque ele tem essa figura pública, né? Mas, enfim, eu fui atrás de mais informações para ver esse programa, mas já sabia que esse duo era formado por eles, porque eu sou influenciado pelos programas do YouTube deles, né? Desses, de como eles fazem, porque me interessa muito, né? Eu gosto muito dessa parte técnica. Mas então, já foi, já sabemos quem são eles. Vamos falar bem rapidinho, né, as fichas técnicas dos dois EPs, né? Vamos começar primeiro com o volume 1, né, que chama Sungazer Volume 1 mesmo. Bem criativo, né? Então, ó, saiu em 2014 e tem, assim, 10 minutos, basicamente. Um pouquinho menos de duração. São 5 faixas, um pouco menos de 10 minutos e, assim, músicas curtas e experimentais. Esse é o resumo. Vamos, então... falar, Pedro, quero ouvir de você direto, o que que é legal, o que que você gosta já do primeiro álbum de 2014, né, desse EPzinho do Sungazer?
Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar é que quando a gente falou, se você curte jazz, fusion, prog e tudo mais, volta lá e dá uma escutada no nosso episódio sobre o Alex Sargento, que tem um som bem bacana também, já que a gente está falando bastante de jazz aqui. E quando a gente falou de Alex Sargento, eu disse que faltava mais a questão de diferentes time signatures, quebra de tempo, quebra de expectativa, mudança de textura nas músicas, né, utilização de diferentes instrumentos e tons e tudo mais. Eu acho que assim, primeiro, é injusto comparar uma banda do Alex Sargento, um som criado em 2007, com o Sungazer, né? Mas, ainda assim, o que eu tô querendo dizer é que nos álbuns do Sungazer, eu consigo ouvir exatamente aquilo que eu acho que o Alex Sargento poderia oferecer na música dele. Então, que são todas as levadas de jazz no baixo e na bateria, misturada com sintetizador, piano, glitch, efeito MIDI de fundo, né? Faz com que a experiência de cada uma das faixas, assim, pelo menos na minha experiência, tenham sido, assim, muito boas, excelentes, assim, né? Além disso, eu acho que todas as músicas possuem o seu próprio estilo, né? Não consigo, apesar de eu conseguir ver as técnicas sendo utilizadas em cada uma das músicas se repetirem nas outras músicas, os estilos, né, a roupagem de cada uma delas e até a forma como cada música é desenvolvida são bem diferentes. E eu acho que isso são pontos bem positivos do álbum, tanto do volume 1 quanto do volume 2. Então, assim, isso é uma visão geral dos dois álbuns.
Cara, muito bom. Eu concordo plenamente com esse ponto. Eu acho que, assim, em 2014 ele já tem um certo refinamento no som, mesmo que a gente vai ver que isso toma um outro passo ainda mais adiante no próximo EP, mas você já sente que, assim, por mais que sejam músicas curtas, né, porque é muito curtinho o EP, você sente que cada uma tem o seu espaço e tem um feeling totalmente diferente, né, uma da outra. Então, assim, elas são bem in your face, sabe? Elas não perdem tempo, as DCP, né, elas não perdem tempo fazendo build-up ou querendo trocar muito, tipo, fazer muita diferença entre uma sessão e outra da música. Eles pegam uma ideia que tem complexidade, né, e aplicam ela de uma forma fácil de seguir, gostosa, de uma vez, assim. Então tem músicas muito curtinhas e que passam a ideia que querem passar e acabou. Tipo, não se estende, sabe? Não quero, vou transformar isso em 3 minutos, porque, enfim, não vou. Vou só fazer o que eu quero e acabou. A própria primeira música, né, a Sequence Start, já, exatamente, tipo, 1 minuto e meio, sabe? Mas mesmo assim, quando você tá ouvindo, você sente que não é uma só... Tipo, não foi criado só uma brincadeira que deu 1 minuto e meio. Realmente é toda uma estrutura de música complexa. Ele poderia até ter estendido se quisesse, mas não quis, porque já apresentou o que queria e beleza, manda a bola, vamos pra próxima. Então, sequência, essa é um bom resumo de todo esse primeiro EP volume 1.
E o que eu acho legal também é que eles fazem essa complexidade musical e técnica se transformar em músicas que são super enjoyable, tá ligado? Que, exato, você consegue curtir de boa, assim, tá ligado? E como você falou, se elas fossem maiores, tipo, tivessem o dobro do tempo, elas não seriam tão cansativas de se escutar, tá ligado? Elas seriam boas ainda assim. A complexidade, ela consegue ser bem arranjada nesse sentido, né? Bem trabalhada.
Perfeito, perfeito. Então, esse é um ponto que a gente concorda, não tem como negar, é um ponto super positivo. E outro ponto que eu acho que é muito legal é, assim, tipo, a maneira como você até introduziu lá, de como o feeling da bateria é muito orgânico, mesmo sendo totalmente cercado de elementos de EDM, glitch e tal, sabe? Então, tendo toda essa, mesmo essa produção muito mais sintetizada, sintética, a bateria, que é uma fundação, ela tem muito ela é muito orgânica, porque a maneira como o Shawn toca é muito assim, cara, não tem como se reproduzir tão bem isso, né, numa produção, só se você ficar lá
minuciosamente,
e não é a ideia, né? Então, isso dá um, cara, traz um outro feeling, né? Já quero até citar aqui, como até meio que um spoiler, por exemplo, a maneira como a bateria dele basicamente faz a música Drunk significar drunk. Porque se não fosse a bateria, tipo, não ia dar a mesma sensação.
Não era a mesma bateria. Coisa. Se você tira a bateria dessa música e deixa só os efeitos eletrônicos, não se chama mais drunk, se chama qualquer outra coisa.
Pois é, então, tipo, isso é muito legal. Realmente é muito bacana o quão impactante é ter essa bateria orgânica nesse contexto de eletrônico, né? Que o Adam e o Shawn criaram nessa produção. Muito bom.
Exatamente, cara. E ainda falando no primeiro volume, a segunda música, né? A gente fala um pouco da Sequence Star, que é a primeira, a Dream of Mahjong, que tem até um tecladinho de fundo, uns efeitos de videogame super rápidos, né? Mas entra em conjunto. Mas entra um conjunto de metais tocando um tempo diferente, né? Que contrasta super bem, soa super bacana, né? Uma música bem fácil, inclusive, de ouvir e acompanhar. E o ritmo é bem contagiante. E tem até um nome para isso, né? Quando você tem, tipo, diferentes instrumentos fazendo diferentes time signatures e que acabam se contrastando, mas que acabam sincronizando. Não me lembro o nome do termo.
Polirrítmico.
É, uma parada assim, exatamente. Então isso é um exemplo muito bom disso que você escuta nessa música e mostra que essa questão que você falou, né, Felipe, da forma como eles pensam a música. Eles são muito técnicos. Apesar das baterias terem sido gravadas improvisadas pelo Shawn, que inclusive uma coisa que ele fala, foram baterias improvisadas e o Adam, ele trabalhou em cima dessas baterias, ainda assim mostra o quanto que ele tem, assim, essa visão técnica da música ao ponto de criar esses, tá ligado? Esses ritmos, esses sons que acabam de alguma forma contrastando, mas ainda assim eles soam bem juntos, assim, isso é bem da hora.
É muito bom, cara. Um outro ponto que eu quero trazer, então, é que, assim, você percebe, os dois EPs, eles têm uma distância de 5 anos, né? Então você percebe que, por exemplo, o primeiro EP, como tem esse lado do EDM na influência do som, os sons mais comuns que a gente escuta são, por exemplo, glitch de dubstep, né? Tem uma dose mais pesada, assim, nos sons de EDM. Por quê? Porque 2015 era isso, tá ligado? 2014 era isso, era dubstep, tá ligado? Era a época do trap, do dubstep, porque, tipo, a gente tinha passado o quê? 2 anos, 3 anos do Skrillex trazendo isso à tona e tal. Então, era a influência. E você percebe isso em músicas como, por exemplo, a I Walk Alone, que eu falei, né? A última música do EP, o primeiro. Ela traz bastante disso, né? Enquanto tem a voz da convidada, né? Da Justina Maria, tem também todo o contexto atrás dessa EDM, né? Com uma estrutura bem mais de drum and bass, assim, e cheio de glitch, cheio de dub, cheio desses efeitos da época. Então, eu gosto, eu acho bem bacana, mas ao mesmo tempo é engraçado o quanto, tipo, agora, sei lá, 6 anos já depois do álbum, você realmente consegue marcar a época por causa de sons distintos. Isso é engraçado.
Com certeza.
Eu acho isso muito
específicas
curioso.
Específicas técnicas que são usadas, ou sons e estilos que estão naquele momento do, né, que tá sendo gravado, tem uma influência muito grande, né? Realmente, isso daí é uma coisa que eu percebi também. Do primeiro álbum de 2014 para esse de 2019.
É. E cara, só pra gente, então, eu acho que encerrar os pontos positivos do Sungazer Volume 1, é falar de Ether, né? Que assim...
Com certeza, cara. Ainda bem que você falou que era uma música que eu ia comentar também.
Pois é, eu acho que é muito interessante, porque entre todos os trabalhos do Sungazer, eu acho que é a música mais calma, né? Com uma vibe mais chill, assim, bem tranquila.
Intimista, né? Bem boa.
Exato.
Tem um violão e tal.
Então, exatamente por isso, ela tem essa sensação justamente pelos instrumentos escolhidos pra usar, né, enfim, o próprio time signature dela, que é esses 5/8, tipo, ele é muito bem fácil de seguir, ele não, é bem tranquilo, você nem sente que você tá num negócio estranho, tipo, é muito bacana, eu gosto do feeling que ela passa, e ele é diferente de todas as outras músicas que eles fizeram, assim, pros dois álbuns, ela é a única que tem esse feeling mais devagar, então acho que é bacana citar. Porque ela é uma das minhas favoritas, assim.
Com certeza. E eu acho que, primeiro, assim, é muito mais fácil se escrever, não escrever, compor um álbum, né, com uma consistência musical tão alta como é Sungazer Volume 1, com um tempo de duração total de 9 minutos. Então, tem esse lado também, né? Tipo, é difícil você manter a mesma consistência quando você tem um álbum de 40 minutos, 50 minutos, uma hora. Então, assim, eu particularmente gostaria de ver um trabalho aí mais complexo do Sungazer. Eu não sei, eu não cheguei a olhar. Até corrija se eu tiver errado aí, Felipe, se vocês tiverem um LP, né? Um álbum completo, mas acho que não, né?
Não, não tenho. A princípio é só esses dois trampos.
Exato. Mas ainda assim isso não é um demérito. Só tô falando que a gente tem que levar isso em consideração. Mas assim, um outro aspecto final para falar de pontos positivos é que, tipo, esse primeiro volume, o volume 1 e o volume 2, os dois têm uma consistência musical muito boa, né? E passeiam por diferentes ritmos e emoções no álbum. Então, em momento nenhum, você vai ter a sensação de que você tá ouvindo a mesma música, né? Sempre vai ter uma vibe diferente, uma vibe única, talvez uma brincadeira com um estilo musical diferente, né? Por exemplo, a última música do volume 2, por exemplo, que se chama Electro... Como é que é o nome? Electro, esse que é o nome, inclusive. Uhum. Tem muito aquela vibe de música eletrônica euro dos anos 80, tá ligado? Anos 90, assim. Bem... música de balada, como a gente fala, né? Como que é o nome?
Eu acho que é Europop o nome.
Isso, eu acho que é isso mesmo. Então, tem essa influência, e você escuta a Bird on the Wing também, que no volume 2, que ainda já tem mais um estilo assim, mais... que já me lembra um pouco, sei lá, talvez algo que o Tennyson faria, né? Com aquela introduçãozinha, aquele estilo de repetir e tal. Então, e tem a Drunk também, né? Que é a primeira, que é meio que toda assim, psicodélica, cadenciada, né? A bateria que não segue um tempo certo, ela tá sempre variando.
Parece que ela
então,
tá sempre atrás, sei lá.
Isso, exato. É como se ela estivesse tentando chegar ali no tempo da música, mas ela nunca chega, então ela tá meio que cambaleando, né, como se fosse realmente drunk.
Exatamente, é muito legal.
Então é muito da hora, realmente, essa música é muito bacana a forma como ela é desenvolvida, e eu acho que isso é um ponto super positivo, né, você tem todas essas possibilidades nesses dois volumes.
Show. Perfeito, Pedro. Eu acho que, assim, a nossa ideia era falar de cada um individual, mas eu sinto que o som deles, assim, por mais que tenha evoluído nesses cinco anos, né, você percebe que tem uma maturidade mais completa no de 2019 em relação a criar a música completa e tal. E, enfim, todo o som mesmo, mas ao mesmo tempo, eu acho que tudo isso que a gente falou se aplica aos dois, né? A parte técnica, a maneira como a bateria orgânica entra, a forma como a influência dos sons da época também acabam entrando, e como eles exploram vários gêneros, isso é muito bacana, muito foda, na real. E eu só quero, então, trazer o último ponto positivo pra mim, que é a Ostinato mesmo, música do próximo, do EP2, né, do volume 2, que, assim, O próprio nome diz, né? Na verdade, ostinato é um termo técnico para quando tem vários instrumentos ou o mesmo instrumento tocando em ritmos, né, em métricas diferentes, que é justamente o polimétrico,
sim,
né?
Uhum,
e a própria bateria faz isso várias vezes na música, só que é assim, é aquele ponto, se você não presta atenção, você não escuta, isso que é da hora, porque fica tão orgânico da maneira como é inserido, que isso simplesmente faz parte da música, e que cria a textura que é Songazer, mas se você quiser se imergir, é isso? Se você quiser...
É isso aí.
É imergir? Se você quiser, então, se imergir mais a fundo, você vai achar essas coisas mais
mergulhar,
técnicas.
Mergulhar.
Né? Mergulhar. Muito obrigado. Não precisa falar bonito. E você vai conseguir achar essas coisas. E é bacana. Então, acho que esse é o último ponto, assim, forte por trazer esses dois EPs, Pedro.
Boa, legal. Então vamos falar de pontos negativos então, cara. A gente falou bastante coisa aqui sobre os dois EPs do Songazer, né, que são pontos super positivos. Agora, hora de falar o que, que tem de... poderia melhorar, né, talvez. O que, que você acha, Felipe?
Bom, deixa eu começar então. Pontos fracos, né? Assim, da mesma forma como... pra mim é positivo isso que eu vou falar, mas eu tô olhando de uma forma mais abrangente, né?
Sim.
Eles vão direto ao ponto na mensagem que eles querem entregar. A mensagem, eu digo, no estilo, né? Na maneira como a música flui.
Sim.
Principalmente no EP1, é muito direto ao ponto. E a experiência é curta e sucinta, sabe? Então, assim, isso pra mim é bom, só que ao mesmo tempo, isso pode ser muito negativo, na verdade. Às vezes, se você não pega a vibe desse negócio mais rápido e curto e direto, tipo, às vezes parece um monte de jogadas de sons que se acabam em um minuto e tipo, beleza, aonde que eu tô, tá ligado? Eu tô
meio perdido. Gente que quando escuta música precisa ouvir mais tempo daquela mesma música pra poder, usando o mesmo termo, mergulhar naquela vibe, né? Eu, por exemplo, assim, eu ouvi várias vezes o primeiro volume pra poder começar a separar o que, que era uma faixa de outra, né? Porque, tipo, termina uma e já vai na outra, e já vai na outra, e quando você vê, você já ouviu aquele álbum 3 vezes, entendeu? E você não sabe qual música é qual, tá ligado? Porque termina tudo muito rápido.
Eu concordo.
As faixas têm 1 minuto e meio, 2 minutos, 2 minutos, 1 minuto e meio, etc. Então, é muito rápido. Então, eu ouvi o volume 1 várias vezes, e algumas vezes eu tocava aquela mesma música várias vezes, pra poder meio que... mergulhar naquele som ali. Então tem esse lado realmente que é um ponto que eu também concordo com você. Que não necessariamente é negativo, mas que levando um ponto de vista, né, técnico de quem olha de fora, assim, seria um ponto negativo, né? E até até como eu falei, assim, é fácil, talvez, não fácil, porque nunca é fácil escrever música, ainda mais na complexidade do que eles fazem, né? Mas é muito mais conveniente você desenvolver coisa complexa quando a duração dela é curta, né? Então por isso que eu falei sobre a questão do... você consegue concentrar toda aquela complexidade em 1 minuto e meio de música, sabe? Então, como que você... eu gostaria de ver como que o Adam Neely e o Sean Crowder conseguiriam manter o ouvinte engajado e, tipo... Tá ligado? Naquela mesma experiência em algo mais longo. Isso aí é um desafio pra eles, né? Que até hoje eles não fizeram.
Show, perfeitamente, eu concordo. Aliás, eu tenho até minhas dúvidas se é um tipo de música que consegue te prender por todo esse tempo sem se tornar
algo,
né?
Exato.
Porque
talvez
assim, eu tenho certeza que eu não me sentiria exausto, né? Não ficaria
Mas
com
não precisa ser tão longa também. Por exemplo, a primeira sequence... Start, ela tem 1 minuto e meio, ela poderia ser 3 minutos e ainda assim ela seria uma boa música, tá ligado?
Concordo.
Entendeu?
Sim, não, perfeito. Eu acho que isso é totalmente válido. É como eu falei, o primeiro ponto dessa questão de... é muito sucinto, é curto, direto na sua cara, isso é legal, mas também é ruim, dependendo de como é. Então, assim, acho que esse é o primeiro ponto negativo pra trazer. E, claro, pra variar a gente concorda, né? Então, e beleza, mas o outro ponto que é negativo, já puxando, é que assim, são ideias muito técnicas, né? É que você deve ter visto, por exemplo, aquele vídeo que eles falam como fazer How to Songazer, né?
Não, nem cheguei a ver esse vídeo, não. Mas vou dar uma olhada depois.
Ah, bacana, eu fica aí a recomendação.
Eu vi o clipe que você mandou de Drunk, que inclusive é bem psicodélico, bem
Nossa,
louco.
Nossa, é maluco.
Assim. Faz muito jus ao som, é muito da hora.
É, mas tem um vídeo do Adam Neely que é How to Sungazer, e é justamente esse ponto. Eles pegam uma ideia que eles curtiram de forma técnica, né? E eles exploram ela mais, assim, inserindo vários elementos em volta que ajudam a criar essa, né, esse ambiente mais técnico, entendeu? Então, assim, como as ideias começam daí, e a maioria das músicas não tem vocal, ou um vocal que você pode prestar atenção e tal, então, assim, se você não curtir muito essa brisa louca que é esses sons mais atonais, essa estrutura mais técnica, essa troca de time signature que acontece de vez em quando, enfim, se você não gosta dessas brincadeiras, ou enfim, não é só disso que te interessa, às vezes, cara, você não vai conseguir ouvir Sungazer e gostar.
Verdade,
porque Sungazer é isso, sabe? Essa é a proposta. Então, isso é um negativo também, porque não tem como eles abrangerem outros públicos. Eles estão muito nicho naquilo que eles estão querendo
fazer,
entendeu?
Com certeza, pode crer. Esse é um ótimo ponto, realmente. É, a própria Ostinato é uma música bem assim. Eu curto pra caralho essa música, mas realmente é um exemplo disso aí que você tá falando, né?
Beleza, então, cara, vamos concluir. A gente acabou, achou que ia fazer um de cada vez, fizemos dois juntos. Então vamos
lá.
O que você acha, então, de Sungazer? Qual a sua música preferida do volume 1 e do volume 2? E a nota pra cada EP, Pedro?
Boa, beleza. Primeiro, Felipe, mais uma ótima indicação. Gostei bastante de escutar Sungazer. Gosto muito dessa capa. eu piro demais em capas. E essa capa parece tipo bagulho de Tokusatsu, tá ligado? Tipo aqueles monstros gigantes de
parece
Ultraman,
mesmo.
Tá ligado?
Uhum.
E achei muito da hora. E tipo, a primeira capa é tipo só o monstro e o... pixel art, assim, né, e o céu azul, e o segundo é tipo o mesmo monstro, assim, só que com os olhos brilhando, parece que ele tá chegando no level máximo, assim, de brutalidade, e isso não se reflete na música, mas enfim, isso é só um ponto à parte.
É engraçado,
só
mesmo, parece uma sequência, né?
Exatamente. Mas enfim, eu gostei bastante de Sungazer, bem legal, assim, ver, tipo, teorias musicais bem complexas sendo aplicadas nessas músicas. Gostei da ideia de que as músicas foram compostas em cima de uma base de bateria. Geralmente não é isso que acontece, né, quando se compõe música. Em poucos casos é isso que acontece. Eu acho que muitas vezes, na maioria das vezes, o que isso acaba acontecendo no jazz, né? Mas mesmo no jazz, ainda assim, isso não é o caso. Então isso é bem interessante, principalmente o volume 1, né, que foi um volume feito inicialmente como um álbum de improvisação de bateria do Shawn, que acabou virando isso aí, que achei que foi bem da hora, assim. Então mostra bastante o nível deles. E eu acho que, assim, usando uma analogia, né, vou usar, por exemplo, sei lá, usar a analogia das drogas, tipo, quando você usa, quando você usa uma droga, né, ou pelo menos quando a gente vê falando de pessoas usando droga, você geralmente começa com algo simples, né, algo mais fraco, e aí você vai gradualmente buscando coisas mais fortes, já que aquelas coisas já não fazem mais o mesmo efeito, né. Então, a minha relação com a música, a gente tá indo bem longe, mas eu vou chegar no meu ponto. A minha relação com a música tem sido assim, tá ligado, mas com a música é uma relação saudável, diferente das drogas, tá ligado. Eu ainda consigo, tipo, curtir muito as drogas fracas e simples, e aí de vez em quando tem uma droga aí muito complexa, muito forte, que me deixa muito viciado. Eu acho que exemplo disso é o sirup, né? A gente falou semana passada de algo que é simples, né? Mas que ainda assim eu vicio nas músicas do sirup, eu consigo curtir elas, e aqui a gente tá falando de uma parada que é um pouco mais, que foge um pouco mais convencional, apesar de ter, utilizar ali teorias e técnicas musicais e misturar isso com alguma coisa mais complexa, é interessante, né? Eu acho que isso preenche pra mim essa necessidade de algo mais complexo. Então achei bem interessante isso, mas eles fazem tudo isso de uma forma que não é tão overwhelming, assim, né? Então acho que isso é um ponto que eu gostei bastante do Sungazer. De outro lado, assim, eu acho que algumas dessas ideias, elas repetem o uso de algumas técnicas também, mas é assim, fica quase imperceptível isso. eu gostei bastante dos dois álbuns. O primeiro álbum, eu acho que... Não álbum, né? EP, o volume 1, eu gostei um pouco mais do que o EP 2, pra falar real. Então, pra mim, primeiro, a minha música favorita do primeiro EP é a Sequence Start, que é a primeira faixa. Gosto bastante, já seto o tom bem, bem legal assim do EP. E a minha nota pro primeiro EP vai ser 8,5. Achei que bem bacana. E aí o volume 2, minha faixa favorita é, sem dúvida alguma, a Ostinato. Gosto bastante da forma como ela começa e como ela vai se desenvolvendo, né? Tem toda essa questão de... esse desafio musical, né, de você parar e ouvir, fazer sentido do que você tá ouvindo na Ostinato, que eu gosto bastante. Mas assim, eu não gostei tanto do álbum, talvez por conta de escolhas de estilo e tudo mais, mas também não é algo muito grande, então acho que nesse caso eu dou um 8 pro volume 2. Então volume 1, 8,5, volume 2, 8 pra mim.
Show, da hora, muito bom, cara. Você colocou Sim. vários pontos, então, que eu concordo plenamente na forma como eu concluo também esses dois EPs. Mas vou então começar com as notas, cara. Eu dou pro volume 1 um 7,5. Eu acho que
Uau!
Eu acho que é um puta começo forte, assim. Sim. Só que você percebe que é só... Que, assim, pelo menos pra mim, a sensação que eu tenho quando eu comparo com o trabalho sequencial deles é que foi um experimento e, tipo, vamos ver se dá certo? Bora, deu
pode
certo.
Pode crer.
Saca? E aí agora vamos fazer algo um pouco mais elaborado.
Já que a gente entendeu o que a gente fez no primeiro, vamos colocar isso em prática no segundo de uma Exato. Forma um pouco melhor, né?
Exatamente.
Sim, sim.
Mas assim, de forma alguma isso é algo ruim. Eu acho que o 7,5 na verdade é muito bom pra um álbum que tem, pra um EP que tem 9 minutos,
bom,
velho.
Bom pra caralho mesmo, com
9
certeza.
Minutos, porque tipo, mano, Sim. não tem nada. E mesmo assim eles apresentam várias ideias interessantes. E agora pro segundo eu dou um... Assim, é que 8,5 eu acho baixo e 9 eu acho muito. Mas é ali, entendeu? Então eu dou acho que um 8,75, mas não vamos criar essa quebraça. Não vamos criar essa medida, sim, só pra explicar. Beleza. Mas vai ficar 8,5 então, porque 9 eu acho que é demais.
Sim, beleza, legal, interessante. Então pra mim, o primeiro que foi mais uma... Né, um experimento, acabou sendo melhor, assim, acho que é mais uma questão de gosto mesmo, acho que os dois álbuns têm os seus méritos e seus pontos negativos.
Eu acredito que pode ser sim, eu gosto muito do segundo, por já ter conhecido o primeiro antes, não sei se isso faz diferença, mas eu gosto bastante do segundo, acho que a única música do segundo que eu não gosto, assim, que é, né, eu pularia, vamos dizer assim, é a Why We Fight, eu acho que ela é um pouco tediosa. Verdade. Mas Verdade. De resto, eu acho que todas as músicas têm um tema muito legal. E a minha favorita do primeiro é a Eater, porque eu gosto muito da vibe dela, mas por muito
ela é
pouco,
bem legal mesmo.
Mas por muito pouco não é a I Walk Alone. Só que além disso, acho que a minha música favorita dos dois EPs, de todo o som deles até hoje, é a Electro. Eu acho que, cara, essa música eles capturam muito bem o EDM, né? O sound design, que é essa parte mais... da eletrônica que puxa no som deles. Só que, velho, passa dos 2 minutos, vem aquele solo de saxofone, e aí você quebra, velho. É simplesmente sensacional. É um solo incrível. Sim. E, tipo, quando o solo traz uma energia muito grande, e aí você fala, beleza, então esse é o ápice. Mas aí depois continua ainda uma parte de glitch eletrônica e não para, e sim, a bateria começa a explodir um só. Você, mano, que isso, velho? Não acaba Pode nunca. Crer. E tipo, a música acaba com um snare, tá ligado? Tá. Você fica velho, what the fuck?
What the fuck?
É muito da hora. Eu curto muito a sensação dessa música. Eu acho que a posição dela também, por ser a última, é muito, faz muito sentido, cara.
Verdade.
É sensacional.
Encerra muito bem, né? Realmente.
Encerra com uma energia muito legal. E aí, então, eu dou esse 8,5, 8,7, sei lá,
legal,
pra esse segundo, álbum. É isso aí, Pedro. Muito bom.
Bacana. Muito bom, velho. Então, a gente termina aqui esse episódio falando sobre Sungazer, volume 1 e 2. Espero que vocês tenham curtido. A gente vai, então, para a indicação da semana que vem, que vai ser a banda lá da do Reino Unido, a banda punk Idols, com o álbum Joy as an Act of Resistance, que a gente vai falar semana que vem, tá? Então, se você já conhece, beleza, se não conhece, eu sugiro que escute aí essa semana e escute o nosso episódio falando sobre esse álbum. Agradecemos demais a sua presença, a sua companhia, né, e sua paciência para ouvir a gente falando aqui quase 40 minutos sobre dois álbuns que você nunca ouviu. Se você curtiu, considere compartilhar com amigos, familiares, gente que gosta de música de forma geral. E é isso, né, Felipe? Valeu aí mais isso uma aí. Vez aí, mais uma semana, cara. Muito valeu, bom papo, cara. Muito boa indicação.
Interessadíssimo pra ouvir Idol semana que vem. Vamos ver então esse som. E, cara, brigadão pelo tempo mais uma vez. Valeu pra todo mundo que ouviu. É isso aí, pessoal. Vamos ouvir Idol então. Valeu. Falou, até semana que vem.
Tchau.